Esta noite é uma noite especial para a nossa igreja, como já se percebeu. Nós celebramos 10 anos do Ministério do Orlando. Estamos felizes por isso. Nós celebraremos a ceia do Senhor. E vamos agora caminhar para mais uma mensagem reflexiva sobre o pacto da nossa igreja. O pacto da Igreja Batista. Você que nos visita e vai me ouvir pregar sobre este tema, saiba que este não é o padrão que nós seguimos aqui. Nós pregamos a Bíblia expositivamente, estudamos o texto bíblico, estamos às noites estudando João, e pela manhã Salmos. Mas faz-se necessário refletir sobre o pacto, porque nossa igreja completou este ano 75 anos de história. Nós temos recebido muita gente nova, estamos felizes por isso. Em dezembro, Deus permitindo, batismos e novos membros serão mais 36 pessoas. E nós queremos manter a identidade protestante, batista e reformada que caracteriza os batistas ao longo da história. E faz-se necessário, portanto, estudar sobre o pacto de membresia da igreja. Este é um documento que nós temos desde o primeiro culto, na ata de fundação da igreja, dizendo que é nisto que nós nos firmamos. E se você não assistiu ou não participou das outras mensagens desta série, eu quero desafiar você, encorajar você a ir lá no nosso canal no YouTube e assistir, ou no site da igreja também. Faz-se muito necessário. Tantas outras coisas nós estamos pensando, orando e programando para os próximos anos como igreja. Completamos 75 anos, mas já estamos de olho na igreja dos 80, dos 85 anos. Hoje pela manhã eu falei sobre o novo currículo de Escola Bíblica Dominical, que nós estamos desenvolvendo e traremos de uma forma muito, muito clara para toda a igreja. E o que eu desafiei hoje de manhã, eu repito agora à noite, eu quero todos os membros desta igreja, dentro do possível, eu sei que há exceções justificáveis, mas o membro da Segunda Igreja Batista em Goiânia tem que ser aluno da Escola Bíblica Dominical. Tem que participar de seus cultos. Salvo exceções, eu entendo e as respeito. Idade, enfermidade, problemas alheios à sua vontade. Mas a vasta maioria dos membros, infelizmente, tem procurado apenas um de nossos cultos. E saiba você que esta não é a postura que o nosso pacto requer de cada membro da igreja. E é para isso que eu chamo sua atenção hoje à noite. Abra sua Bíblia em Hebreus 10, 25. E eu quero pensar com você sobre o pacto e a membresia na igreja. O que eu estou prestes a apresentar a você talvez seja o sermão mais importante que eu vá pregar nesta igreja sobre membresia. O pacto e a membresia na igreja. Hebreus 10, 25. E não deixemos de nos congregar, não deixemos de nos reunir como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Meu povo, os batistas sempre levaram a sério o versículo que a gente acabou de ler. E não deixemos de nos congregar como fazem alguns. Sempre valorizamos esse versículo. Prova é que o nosso pacto de compromisso da igreja, caminhando para a conclusão do documento, antes de finalizá-lo com uma súplica pelo favor de Deus, firmou o que se lê. E eu vou ler para você o último parágrafo do pacto. Se você quiser me acompanhar, você tem na página do texto pastoral do seu boletim hoje à noite. O último parágrafo antes da súplica final. diz assim: finalmente nos comprometemos a, quando sairmos desta localidade para outra, localidade aqui entende-se bairro, talvez a distância de bairro, talvez a distância, a mudança de cidade. Nos comprometemos a, quando sairmos desta localidade para outra, nos unirmos a uma outra igreja da mesma fé e ordem, em que possamos observar os princípios da palavra de Deus e o espírito deste pacto. E aí vem a súplica: o Senhor nos abençoe e nos proteja para que sejamos fiéis e sinceros até a morte. Para vocês terem uma ideia da importância que os batistas sempre deram para este documento, para este documento como um todo, e para ninguém achar que é coisa da minha cabeça, que eu é que estou inventando, que eu é que estou insistindo em algo novo, eu que estou inventando moda, em 1990, a JUERP, a nossa Junta de Educação Religiosa e Publicações da Convenção Batista Brasileira, infelizmente não existe mais nossa junta de publicação, mas em 1990 a JUERP lançou a primeira edição do livro de um batista norte-americano, o pastor Harold Schally, cujo título era Estudo do Pacto das Igrejas Batistas. Ainda mais impressionante é a categoria na qual a própria editora dos batistas inseriu a obra. Hoje a obra está fora de edição, eu tenho um PDF dela, se você tiver interesse em ter acesso, eu teria o maior prazer em lhe encaminhar. A ficha técnica deste livro, para você ter uma ideia, a ficha técnica são as informações do livro, de qualquer livro sério, qualquer livro que se preze. Você abre a capa e tem ali o título, e geralmente na contracapa do título você tem um quadrado com informações técnicas sobre o livro. Esta ficha técnica indica em que categoria o livro se enquadra e, portanto, onde ele deve ser arquivado dentro de uma biblioteca. A categoria do livro é Batistas, Catecismos e Credos. Ou seja, se você tiver que buscar esse livro em alguma biblioteca pública, faculdade, universidade ou em algum seminário teológico, você vai ter que se dirigir à seção onde estão arquivados os catecismos e os credos daquela biblioteca. Sob meu ponto de vista, esta catalogação batista, catecismo e credos é um verdadeiro resgate ou reafirmação de nossas origens. E eu explico. Os batistas, meu povo, sempre foram um povo preocupado em catequizar, ou ensinar, ou doutrinar, como queiram. Catequizar, ensinar, doutrinar, sinônimos. Nós, batistas, sempre prezamos por isso com relação a seus membros. Nós sempre nos pautamos pelas Escrituras. À luz da tradição de fé protestante, batista, reformada. E nós, portanto, sempre tivemos essa expressão de interpretação da Bíblia na forma como nós cremos em nossos credos, ou confissões de fé, ou declarações doutrinárias, de novo, como preferirem. No entanto, meu povo, para nossa tragédia, essas posturas históricas, elas nunca foram devidamente levadas a sério e muitas vezes foram desprezadas ou foram criticadas entre os batistas brasileiros. E não é à toa, portanto, que nós estamos assistindo entre os batistas brasileiros uma verdadeira descaracterização do significado de ser protestante batista de origem reformada. Abandonamos nossas declarações de fé, nossos credos, nossas confissões, que sempre nos balizaram na interpretação das Escrituras. Além desta preocupação doutrinária, os batistas também sempre prezaram pela conduta dos membros da igreja. Os batistas sempre levaram a sério a membresia na igreja. Ou seja, aquilo que nós cremos e que está de forma sistemática e sintética colocada na nossa declaração doutrinária, aquilo que a gente crê deve se traduzir na forma como nós nos comportamos, conforme nós temos no pacto de compromisso da igreja. Por isso que na ata de fundação desta igreja, dois são os documentos nos quais nós nos calcamos para iniciar esta igreja: nossos artigos de fé, declaração doutrinária e o nosso pacto. Tudo para a glória de Deus, visando a glória de Deus no crescimento e na manutenção do corpo de Cristo, na igreja em sua expressão local. Pois bem, dito isto, e os entendedores saberão discernir por que eu falo isso, porque hoje o que se diz como desculpa para você usar a Bíblia a seu bel prazer, o que se diz entre batistas para nossa tragédia, é que eu interpreto o texto bíblico do jeito que eu achar conveniente. E ignora nossa tradição, nossa história, nossa ortodoxia, nossas referências. Não será assim entre nós, segundo a Igreja Batista em Goiânia, enquanto eu for o seu pastor. Pois bem, na obra que nós já mencionamos, Estudo do Pacto das Igrejas Batistas, o pastor Harold Schally, ele comenta esse último parágrafo do pacto que a gente acabou de ler. E ele fez algumas considerações práticas que merecem ser revisitadas, mas antes de eu ler para vocês as implicações práticas, eu vou ler de novo para você o que diz o parágrafo do nosso pacto. No seu boletim, o último parágrafo: finalmente, nos comprometemos a, quando sairmos desta localidade para outra, nos unirmos a uma outra igreja da mesma fé e ordem, em que possamos observar os princípios da palavra de Deus e o espírito deste pacto. Eu vou ler para vocês o que está no livro da JUERP, para ninguém achar que o pastor Leandro está pondo carapuça em algum membro da igreja. Eu não faço isso. Eu sou sincero e transparente o bastante para ter que dizer algo e dizer na sua face com o maior amor possível. Mas como nós estamos numa série de mensagens e reflexões, eu achei, olha, Deus em providência colocou nas minhas mãos esse documento, porque eu diria as mesmas coisas, mas achariam que eu estaria colocando carapuça. Mas não estou. De verdade eu não estou. Harold Schally, ele comenta o seguinte, abre aspas: existem, porém, crentes batistas que se mudam para outro lugar, porém não tomam a iniciativa de pedir sua carta de transferência da igreja que não podem mais frequentar. Mudam, ou para um bairro mais distante, impossibilita ele de frequentar a igreja com a devida frequência, muda para outra cidade e não toma a iniciativa de pedir a carta de transferência. Continua ele: seguem-se algumas desculpas de alguns com as quais procuram justificar o seu compromisso, no caso de uma mudança para outro lugar, compromisso de não pedirem sua carta de transferência para aquela outra igreja local. Primeiro, nós ainda somos desconhecidos. É evidente que o melhor meio de se tornarem conhecidos é identificando-se com a igreja local, participando de suas organizações, tais como Escola Bíblica Dominical, União Feminina, Escola de Treinamentos, Escolas de Líderes, etc. Então essa desculpa, nós ainda não somos conhecidos, não vai muito longe se você de fato quiser se fazer ser conhecido. Segundo, queremos primeiro visitar e conhecer as igrejas batistas que nos são acessíveis. E o autor diz, isso é aceitável, até certo ponto. Mas há um ditado popular que diz, abre aspas, quem muito escolhe, pouco acerta. Terceiro, outros querem justificar-se dizendo que não querem tirar sua carta da igreja de origem, dizendo, é o nosso primeiro amor, foi onde nós fomos batizados, passamos os melhores momentos da vida, onde viveram nossos pais, lá nossos pais faleceram, mero sentimentalismo. Quarta desculpa, queremos mudar ou mandar nossas contribuições lá para a nossa igreja, a igreja mãe, onde ela mais precisa. E aí ele continua, às vezes essas pessoas são sinceras, mas alguns não contribuem nem cá, nem lá. Mas lá parece que estão contribuindo aqui, e aqui parece que estão contribuindo lá. Irmãos, que assim às vezes se justificam e realmente assim procedem, devem estar conscientes de que é aquela igreja local que lhes fornece assistência pastoral, o ensino da palavra, o templo, os bancos, luz, literatura, água, música, etc. Não é justo, portanto, que aceitem todos os benefícios da nova igreja e não ajudem a carregar a carga. Meu povo, está claro para nós, pelos documentos, pela história, pelos livros, que os batistas sempre se preocuparam com membresia na igreja local. Nós sempre exortamos, nós sempre encorajamos nos termos da palavra de Deus, não deixe de congregar como é costume de alguns. E é precisamente por isso que nunca deixamos de expressar deliberadamente no pacto, mesmo que apenas no papel, o nosso entendimento bíblico. Finalmente, nos comprometemos a, quando sairmos desta localidade para outra, nos unirmos a uma outra igreja da mesma fé, ou seja, doutrina, e ordem, ou seja, organização, estrutura prática, em que possamos observar os princípios da palavra de Deus e o espírito deste pacto. Mas aí sempre vem uma pergunta, especialmente quando você muda para uma cidade menor. E se não houver outra igreja da mesma fé e ordem? Olha o que o pastor Harold Schalley comenta. Abre aspas, se alguém se mudar para outro lugar e se ali houver mais de uma igreja batista, informe-se se são da mesma fé e ordem. Porque hoje, gente, infelizmente, não basta ter um nome batista na porta. Informe-se se são da mesma fé e ordem. Se não houver outra igreja batista da mesma fé e ordem, frequente a que ali houver, ou mesmo de outra denominação evangélica, e apele, ouça, apele a sua própria igreja, igreja mãe, de onde você saiu, a começar uma congregação na sua casa. Muitas igrejas batistas do interior começaram assim, na casa de alguma família batista. Fecha aspas. Discípulos, meu povo, são chamados para multiplicar discípulos. Discípulos multiplicam discípulos que multiplicam discípulos e acabam multiplicando igrejas. É tanto que os princípios que nós adotamos como igreja estão aí na ficha que nós entregamos para visitantes, estão no site da nossa igreja. Os nossos princípios envolvem oração, evangelização discipuladora, plantação de igreja, formação de liderança, compaixão e graça. No site da igreja, procure pelo texto pastoral que eu tenho escrito e publicado lá, Princípios de Igreja Multiplicadora. São os nossos princípios: oração, evangelização discipuladora, plantação de igreja, formação de liderança, compaixão e graça. Esses princípios são as bases sobre as quais as igrejas de Cristo foram plantadas, cresceram, desenvolveram-se no período do Novo Testamento e chegaram aos nossos dias. Portanto, ao se mudar desta para outra localidade, onde não há uma igreja da mesma fé e ordem, pode ser, meu irmão e minha irmã, que Deus esteja querendo usar você para plantar uma igreja. Foi assim que nasceu a segunda igreja batista em Goiânia. Foi assim que nasceram as igrejas batistas espalhadas por este Brasil. Irmãos pioneiros que chegaram lá, começaram na sua casa, ou num bairro distante, juntaram-se na garagem de casa, na sala da casa, e de repente hoje você chega lá, é uma grande igreja. De volta ao tema membresia na igreja. Infelizmente, muita gente tem problema com membresia na igreja. E eu vou dizer algumas coisas aqui que pode ser que, de novo, pareça ser direcionado, mas não é. Tem 20, 21 anos que eu sou pastor e ao longo de 21 anos eu tenho ouvido estas que eu costumo dizer resumem bem as desculpas para pessoas que mantêm-se na membresia da igreja, mas não pedem desligamento ou não querem que se desliguem, não dando a menor importância para o valor da membresia. Três desculpas que geralmente as pessoas dão, que geralmente nós damos para a gente manter como está, deixar quieto e fazer de conta que está tudo bem. Primeiro, aqueles que não valorizam mais membresia na igreja, não dão a menor importância ou vão quando dá, quando pode. Essas pessoas, elas querem manter a membresia, mesmo não valorizando, por insistência, às vezes, dos pais, dos avós, parentes, amigos. E aí, não querendo magoar, ou para não ser importunado pelas preocupações, pelas insistências amorosas, essas pessoas deixam como está e segue a vida sem dar a mínima importância para os seus deveres enquanto membros da igreja. E se você quer saber qual é o seu dever como membro, leia o nosso pacto, está aí no boletim. Leia o nosso estatuto, está no site da igreja. Então, geralmente, a primeira desculpa é essa: não, eu não quero ofender o papai, não quero ofender a mamãe, ou eu não quero que eles fiquem enchendo minha paciência, então eu vou deixar do jeito que está. Segundo, não dão a menor importância para a membresia na igreja, acha que a vida deles com Deus sem igreja é o bastante, e aí, por que que eles não pedem desligamento? Porque não querem ser julgados, não querem ser criticados. Eles pensam assim: se eu pedir meu desligamento da igreja, ou se eu deixar a igreja me desligar por ausência, eles vão dizer que eu estou em pecado, vão dizer que eu abandonei a fé. Então, para não correr esse tipo de risco, a pessoa deixa como está. E o que é pior, às vezes ela briga para você deixar como está. E que ninguém me incomode e que ninguém se intrometa na minha vida. Eu tenho visto isso acontecer ao longo desses 21 anos. A pessoa não se importa mais com a igreja, mas faz questão de deixar o nome, porque não quer que ninguém, entre aspas, julgue. Terceiro, eu tenho visto puro sentimentalismo ou peso de consciência. Essas pessoas, eu imagino, algumas delas devem pensar assim: olha, vai que esse negócio de membresia na igreja é sério. Ou, ah não, eu gosto tanto de lá. De lá o quê? Geralmente essas pessoas gostam da ideia romantizada que elas nutrem sobre lá, sobre a igreja. E a pessoa então, mesmo sem se importar ou levar a sério, prefere manter a membresia na igreja. Mas não se importa com isso. Meu povo, eu vou dizer com amor, nós não estamos prestando nenhum favor, nós, os membros que insistimos para que se mantenha o nome de alguém na membresia, seja filho, parente, amigo, etc. Mesmo sabendo que na prática a pessoa não dá valor aos seus direitos e aos seus deveres da membresia. A gente não está ajudando, fazendo manter. Se essas pessoas não estão dando valor. Porque se elas dessem valor, elas já teriam retornado à comunhão da igreja aqui conosco. Ou já teriam se inserido em algum outro lugar, onde elas pudessem finalmente plantar a vida delas e crescer e frutificar. Então, quando a gente pensa assim, a respeito de um parente, de um filho, de um amigo querido, quando a gente pensa assim, ah, deixa como está, vai que um dia a pessoa volta, não vamos magoar não. Agir assim, gente, Agir assim é a mesma coisa de um pai ou de uma mãe que vê o filho fazer errado, está se destruindo, e aí o pai ou a mãe dizem assim: ah, deixa como está. Um dia ele conserta, um dia ele aprende. Meu povo, isso não é amor, isso é temor de homens. Temor de homens é pecado. Eu não estou pontuando essas coisas, incentivando uma atmosfera de caça às bruxas entre nós. Longe disso. Isso não é o meu coração pastoral. Eu sofro quando alguém pede desligamento ou quando a gente tem que tomar a decisão de desligar alguém. A minha intenção, pautada pelas Escrituras, é infundir uma mentalidade amorosa entre nós que nos faça ir, faça todos irem, não apenas os pastores, os diáconos, os líderes, todos irem atrás daqueles que por algum motivo cômodo ou mesmo pecaminoso, acostumaram-se a não congregar e acha que está tudo bem. Não está tudo bem. E em amor nós precisamos ir a esses e dizer com graça e verdade, e não apenas com abraço. Dizer que não está tudo bem e que nós desejamos contribuir para que ou a pessoa retorne à comunhão entre nós, ou procure outra congregação, outra comunhão, aonde ela possa ir plantar a vida da forma como o Novo Testamento exorta que a gente faça. Isso é ser igreja. E que não haja, meu povo, arrepios entre nós, quando, após tentarmos de tudo para o retorno ou para a reconciliação na igreja, a gente tiver que desligar alguém que esteja ou não esteja abraçando a mesma fé e ordem, e que não esteja observando os princípios da palavra de Deus e o espírito do pacto. Quem ama, disciplina, disciplina em amor, visando a restauração. Agora, quem deixa como está, não está dando provas de amor. Pai que vive correndo atrás do filho só para limpar a sujeira dele, não educa. Isso não é amor, é contribuir para a desgraça. E muitos pais chegam na velhice e pagam caríssimo porque não souberam dar limites, dizer não e na hora certa umas boas palmadas nos filhos. É mentira minha? E por que como igreja a gente vai fazer assim? Meu povo, nós não podemos perpetuar entre nós a mentalidade pecaminosa vigente na cultura, no que diz respeito a compromisso e a relacionamentos. As pessoas não gostam de assumir compromissos, as pessoas não gostam de prestar contas, especialmente o brasileiro. É impressionante. A nossa gente valoriza a informalidade, o nosso povo brasileiro prefere viver na casualidade, é o jeitinho brasileiro do qual, infelizmente, nós nos orgulhamos. A regra vale principalmente para relacionamentos. Olha, hoje em dia a norma é ficar, a norma é passar tempo, é ir levando. Compromisso é coisa do passado, estraga o romance. E quando o assunto é igreja, a coisa não é diferente. A objeção que as pessoas fazem à membresia na igreja é resultado direto de uma marca desta geração. As pessoas têm problemas, as pessoas não aceitam autoridade sobre a vida delas. As pessoas não querem compromisso e isto se reflete na igreja. Não pode. Não pode ser assim entre nós, povo de Deus. Nós precisamos sim prestar contas das nossas vidas de acordo com o pacto. E eu apelo a você, pai, a você, mãe, eu te peço em nome de Jesus, para o bem e para o bom andamento da sua igreja, da nossa igreja, da igreja de Cristo. Aquele mais próximo de você, seu filho, começou a andar errado, exorta, traz, diz: meu filho, assim não dá, se continuar assim eu vou levar seu nome à liderança da igreja. Você não pode viver em pecado. Não é o caso aqui, mas eu conheço o pai, diácono de igreja, que comprava, conheço não, um colega amigo meu, pastor em São Paulo, contou para mim de um diácono que ele precisou exortar, porque sabia que o diácono sustentava o filho com anticoncepcional para a namorada e dizia, eu prefiro que você transe com ela aqui dentro da nossa casa, dá o remédio para ela. Filho membro da igreja, o pai diácono lá em São Paulo. Pais que sabem que os filhos vivem uma vida sexual ativa e não tomam a iniciativa de dizer, meu filho, isso é pecado, você não pode fazer isso, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, esse não é o caminho, eu não posso ser conivente com isso, em amor eu vou sangrar minha própria pele, mas eu não posso consentir com essa vida de casado que você leva, não sendo. Nós não podemos tolerar isso, meu povo. Nós não podemos tolerar esse e tantos outros pecados. Filho se embebedando, filho burlando, enganando você debaixo do seu nariz, só você que não vê, ou finge que não vê. Chama esse filho e diz, filho, aqui não vai ser assim. Isso é amor. Isso é zelo, você tem que chegar e dizer, não pode, você tem um compromisso com o nosso Deus, o seu Deus, você tem um compromisso com a nossa igreja, a sua igreja, você tem que viver uma vida limpa e libada, na medida do possível, no que depender de você, você vai viver buscando a santificação. Tolerância zero ao pecado, meu povo. Pais que não dão um exemplo, não frequentam escola bíblica dominical, eu conheço membros dessa igreja, eu estou aqui há quase 4 anos, nunca vi sentar no banco da escola bíblica. Que exemplo é esse para um filho? Escolhe o culto que é mais conveniente para participar. Isso não é membresia saudável, isso é fazer de conta. Chega a tribulação, chega a dificuldade, o pai não sabe modelar, a mãe não sabe modelar aos olhos do filho, como atravessar os vales. Eu conheço, eu aconselho, o que eu já ouvi de filho, de membro, não daqui, graças a Deus, tanto assim, o que eu já ouvi de filho, de membro, dizer, olha, na hora do sofrimento, os testemunhos do pai, eu sei o que eu estou te dizendo, meu povo. Nossos filhos conhecem nossas incoerências. E o que a gente é, fala muito mais alto. O que a gente faz, fala muito mais alto do que o discurso bonito que você tenta pregar para ele. Nós temos um compromisso, nós temos deveres como membros, está no nosso pacto, está no nosso estatuto. E o mínimo que se pede de um membro desta igreja é que ele participe com regularidade dos cultos e atividades da igreja. Não é de um culto. Repito, há casos justificáveis, nós respeitamos e entendemos. A maioria diz, não, domingo é o único dia para eu acordar mais tarde, dorme depois do almoço. Você acha que é fácil? Para mim, inclusive, você acha que não tem domingo, que a vontade que me dá é de ir lá para o Jaó, sentar do lado de uma piscina gelada daquela, sabe, tomar uma aguinha de coco, dar uma caminhada ao redor do Vaca Brava, um domingo de manhã leve, você acha que não me dá vontade? Você acha que todo dia eu acordo, oba, domingo, vou lá pregar? O que é um membro de uma igreja saudável? É um livro escrito pelo Tabit Aniabuili, discípulo do Mark Dever. Ele traz um capítulo intitulado O que é um membro de uma igreja saudável? Nós vamos estudar esse livro ano que vem na nossa escola bíblica dominical. Inclusive, eu me antecipo, já conversei com Itamar, vice-presidente dos diáconos. Ano que vem eu quero uma classe de escola bíblica dominical para os diáconos comigo, um semestre no mínimo. Diácono não vai lecionar, diácono não vai se trabalhar aqui na hora da escola bíblica. Eu e os diáconos, pelo menos 6 meses, estudando, aprendendo, repensando, orando. e todo mundo participando. Eu mesmo vou gravar aula por aula, preparando os professores que vão ensinar na nossa classe. Nós queremos que não caiba gente aqui dentro. E ele vai dizer o seguinte: algumas razões pelas quais as pessoas não decidem pôr ou não valorizam membresia na igreja. Primeiro, indecisão. Elas se sentem confortáveis em nunca ter que tomar uma decisão. Ah, vamos ver, o dia que dá eu vou. Ah, um dia eu decido se eu peço ou não carta, se eu torno ou não membro. Segundo, independência, preferem não carregar o fardo da responsabilidade da membresia. As pessoas preferem vir ao culto, consumir o culto, ouvir o que interessa e sair daqui descomprometidamente. Terceiro, afetos invertidos. Os laços de amor da igreja anterior, conforme a gente já observou, impede essas pessoas de assumirem compromisso numa nova igreja, onde de repente agora eles até frutificariam mais. E aí o pastor Tabit, ele conclui dizendo que todas essas perspectivas quanto à igreja local procedem do mesmo problema, qual seja, falha em entender, falha em assumir seriamente o propósito de Deus para a igreja local. Qual é o propósito de Deus para a igreja local? Que a igreja local seja central à vida do seu povo. Central. As pessoas não se tornam membros comprometidos de igreja e, por consequência, cristãos saudáveis. Sabe por quê? Porque elas não entendem que esse compromisso, na forma de membresia, atuante na igreja, e eu, quando eu digo atuante, não é cargo não, gente. Porque alguns de vocês podem estar pensando, é mesmo, eu preciso envolver mais, e já fico imaginando, cargo, cargo. Não é cargo. Muitos se escondem atrás de cargos. Revelam suas carnalidades atrás de cargos e comissões. É viver a vida de igreja, é abrir o coração, é expor o coração. É exatamente a igreja o meio pelo qual Deus tensiona que o povo vivencie a fé e experimente o amor cristão. Meu povo, a gente tem que valorizar isso. Deus não inventou a igreja para a igreja ser um ambiente onde a gente vai lá, recebe algum tipo de descarrego espiritual e recebe uma palavra motivacional e a gente vai enfrentar a semana, ganhar dinheiro, pagar as contas, aleluia, glória a Deus. Não, a igreja é para a gente crescer em graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo diz que o papel do pastor e de cada membro de igreja é sofrer as dores de parto até ver Cristo sendo formado em todos nós, e nós juntos temos que viver isso. Viver em pecado entre nós tem que ser algo desconfortável. Nós não podemos deixar você se sentir confortável com uma vida em pecado declarado. Agora, a pergunta que se faz é assim: pastor, você está falando de membresia, o pacto da nossa... Pacto é coisa de homens, os homens que escreveram esse pacto. Onde na Bíblia está escrito que a gente tem que ser membro de igreja? Boa pergunta. Eu te pergunto também o seguinte, te lanço uma pergunta. Quem me pergunta isso, geralmente eu lanço uma de volta. Onde está na Bíblia que Deus é trino? Pai, Filho e Espírito Santo. Você não vai encontrar na Bíblia um versículo dizendo, Deus é trino, três pessoas em uma, Pai, Filho e Espírito Santo. Você não encontra. Mas você encontra evidências claras que apontam para essa triunidade de Deus. Então, de fato, você não vai encontrar no índice da sua Bíblia um livro chamado livro, o primeiro livro da membresia na igreja. Não tem isso na Bíblia. Você não vai encontrar um capítulo na Bíblia que poderia levar o seguinte título, a respeito de tornar-se membro da igreja. Não, não existe. Mas quando você olha para o Novo Testamento, você descobre que alguns, ou talvez a maioria dos mandamentos dos apóstolos para os cristãos, só são possíveis de serem cumpridos dentro de um contexto de membresia.
E é daí, portanto, que a gente conclui, membresia é bíblico. Por exemplo, Hebreus 10, 25, que a gente leu. Não deixem de congregar como é costume de alguns. Congregar onde? Na igreja local, no seu local de igreja. E por que que eu digo que é uma igreja local? E por que que não é a opção? Não, hoje eu vou assistir o culto em tal igreja, amanhã na outra, domingo que vem na outra. Por que que é na mesma igreja sempre? Porque o mesmo contexto fala que a gente tem que se exortar, estimular ao amor e às boas obras. E não tem como você fazer isso ou permitir que isso aconteça num contexto onde você não planta a sua vida para gerar intimidade com as pessoas. Por exemplo, deixa eu te dar algumas bases de por que a membresia na igreja é bíblico. Vamos pensar sobre liderança eclesiástica. Duas passagens clássicas da Bíblia definem as qualidades do pastor, ou dos pastores, ou dos presbíteros e dos diáconos. 1 Timóteo 3, de 1 a 13, e Tito 1, de 5 a 9. E Paulo diz, especialmente em 1 Timóteo 3, ele diz, olha, quem almeja o episcopado, excelente obra almeja. E aí ele dá uma lista de qualidades que devem ser observadas na vida da pessoa, do homem, para saber se ele se enquadra no ministério. E quem é que vai observar essas qualificações? A igreja. A igreja de Éfeso, no caso, para onde Paulo estava escrevendo, quando Timóteo era pastor em Éfeso. Essas qualificações para a congregação identificar num obreiro não fariam sentido se não houvesse congregação de membros que observam na vida dos seus pastores as qualidades. Outra coisa, existem mandamentos explícitos para os líderes pastorearem o rebanho que Deus colocou sob os cuidados dele. 1 de Pedro 5, Hebreus 13, 17. Chega a dizer que as ovelhas precisam imitar a fé de seus líderes. Agora, se não há uma membresia identificável, não há líder para seguir, não há líder para liderar. Outra coisa, disciplina eclesiástica, disciplina na igreja, 1 Coríntios 5. O apóstolo instruiu aqueles crentes, está lá em 1 Coríntios 5, 2, ouçam, o apóstolo excluiu os crentes a excluírem da comunhão um homem que estava em imoralidade sexual. Agora, como é que você exclui da comunhão se não existe uma lista ou a identificação clara de quem é e de quem não é parte da comunhão? Como é que Paulo falaria em exclusão da sua comunhão se não houvesse um número exato de pessoas palpável, identificável, dos nossos, não é dos nossos? Aliás, nesse mesmo capítulo, capítulo 5 de 1 Coríntios, verso 12, Paulo fala dos que são de dentro e dos que são de fora. Quem são os de dentro? Quem são os de fora? Quem é membro é de dentro, quem não é membro é de fora. Toda essa conversa de disciplina na igreja só faz sentido quando se tem um rol de membros definido. Desde o início do cristianismo, os apóstolos souberam, naquele dia, mais de 3 mil almas se converteram. Já foram correndo atrás, já foram tomando nota, já foram pegando nomes, já foram se identificando com as pessoas desde o início. Outra coisa, existia lista sim de membros. 1 Timóteo 5, 9, fala da igreja de Éfeso, que dentro do hall de membros existia uma lista que continha o nome das viúvas daquela igreja. 1 Timóteo 5,9. Paulo vai escrever em 2 Coríntios 2, versículo 6, dizendo que a maioria dos membros da igreja tinha votado opondo-se àquele homem imoral. Que maioria é essa? Gente, esse povo já era batista, já tinha assembleia, a maioria favoráveis à exclusão do irmão que está dormindo com a madrasta, levante uma das mãos. A maioria votou para a exclusão, 2 Coríntios 2, 6. Então, meu povo, eleger líderes, submeter-se a líderes, regular a membresia, mantendo disciplina, manter listas, votar, só faz sentido se um corpo identificável e distinto é reconhecido. Portanto, embora a Bíblia não nos ofereça um tratado específico sobre membresia, embora não haja um versículo claro, cristalino, existem evidências de sobra, que eu estou citando apenas algumas, para a base bíblica. Então, não foram homens que inventaram o rol de membros. Isso é neotestamentário. A membresia na igreja nunca foi menos importante no Novo Testamento e também não pode ser tratado com menos importância entre nós. Concluindo, eu te digo que Jesus especificou uma marca definidora para os seus discípulos. Claro que são muitas marcas do verdadeiro discípulo, mas uma das marcas que destaca para o mundo quem é crente é a forma como nós vivemos em amor na comunhão da igreja. João 13, de 34 a 35. Eu já atendi caso em que eu tive que disciplinar alguém da igreja e eu fui criticado por fazer isso. E quando eu me sentei com os pais da pessoa, o pai, que não é crente, chorando, falou para mim: pastor, o senhor cresceu no meu conceito, porque eu pensei, não era crente, eu pensei que o senhor ia fazer o que todo mundo faz, o senhor ia passar a mão na cabeça nessa situação. Aí eu disse: primeiro, não fui eu que fiz isso, foi a igreja. E nós fizemos em amor. E o pai virou para mim e falou: eu sei. O mundo cobra isso de nós. E quando a gente faz, aqueles que não dão a menor importância para a membresia da igreja começam: ah, pipipipipi, disciplinou esse, por que que não disciplina o outro? Não disciplina o outro porque ninguém sabe do problema do outro. Se você está falando que o outro está sob pecado, você está pecando por deixar ele viver pecando e não tomar as medidas. Aí um dia um chegou em mim, lá em Campinas, falou: pastor, eu vou contar para o senhor, tem uns jovens da igreja aqui que estão fumando maconha. Aí eu falei: não quero saber. Que isso, pastor? Não quero saber. Porque se você me contar os nomes, você vai sair daqui falando que o pastor sabe e nunca fez nada. Você vai fazer o seguinte: você tem a obrigação, e mostrei Mateus 18, você tem a obrigação de chegar nesses meninos e falar: vocês estão errando, vocês estão fumando maconha, isso é pecado. Você vai exortar. Não mudou, você traz testemunha. Não mudou, aí você traz o caso para mim, nós vamos levar para a igreja. Então, meu irmão, quando você vir à igreja disciplinar alguém e falar assim: ah, que covardia, por que que não disciplina o outro? Você está pecando por saber que o outro está em pecado e você não fez nada. Você tem que tomar os passos bíblicos. Está vendo como é que exige coragem para ser crente, meu povo? Crente não usa croque, crente não usa sandália havaiana, crente usa coturno. Nós estamos em guerra. E se nós não soubermos lutar contra o mundo, contra a carne, contra o pecado, e nós temos que mostrar para o mundo que o amor vai muito além de um abraço, onde você afirma o outro dizendo: está tudo bem com você, está nada, a vida está cheia de pecado. O mundo tem que ver que a gente ama, ama como Jesus ama. Nós somos cheios de graça, sim, mas nós somos um povo de verdade, que fala a verdade, que vive a verdade, que morre pela verdade, que sai mal falado por defender a verdade. Se você não acredita nisso, desculpa, você está seguindo o caminho errado. O amor que a gente expressa uns aos outros, ou deve expressar uns aos outros, só é possível na comunhão de uma igreja local. Vamos encerrar lendo o texto do início? Abre em Hebreus 10. Deixa eu te mostrar algumas questões fundamentais em Hebreus 10, que mostra para nós o quanto é fundamental a igreja. Porque você pode observar, você já viveu bastante para ver isso, e talvez você tenha vivido isso na sua própria vida. Não estou dizendo que todo mundo que está afastado da igreja está pecando, não estou dizendo. Mas, observe, a primeira coisa que alguém faz quando não quer ser incomodado é se afastar. Filho se afasta do pai e da mãe, porque sabe que o pai e a mãe vai cobrar. Membro afasta da igreja e começa a dizer, é tudo hipócrita, tem gente lá que faz pior. Esse argumento não cola. Porque se tem gente lá que está fazendo pior que você, onde você esteve a vida inteira, que você em amor não exortou, ah, não adianta, então traz testemunha, não adianta, então a gente leva para a igreja disciplina. O que não adianta é a gente ficar usando o pecado do outro para a gente justificar o nosso. Olha como Hebreus 10, de 23 a 25, desmascara a ideia tão vigente, diabolicamente vigente, de que eu não preciso de igreja. Não, pastor, eu não preciso de igreja, não. Estou muito bem, ó, estou bem com Deus. Você já ouviu gente assim? Eu só não estou indo na igreja, estou bem com Deus, eu e o Deus, estamos ótimo. Olha o que Paulo diz. Ele vai dizer três coisas aqui, do verso 23 ao 25. Ele vai falar da fé pessoal em Cristo, ele vai falar sobre como essa fé pessoal ela é alimentada, e ele vai falar como ela, o que é necessário para alimentá-la. Primeiro, verso 23. Apeguemo-nos firmemente, sem vacilar, à esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir a promessa. Ele está falando de fé, fé pessoal, indispensável, apegue-se a Cristo, apegue-se à esperança do Evangelho, creia, é pessoal, é pessoal. Mas Paulo, ou melhor, o autor de Hebreus, ele não descarta a necessidade de pessoas alimentando sua fé. Verso 24. Pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras. Veja, primeiro ele falou, você precisa crer, você apegue-se, apeguemo-nos individualmente, mas também coletivamente, e esse coletivamente, ele tem que ser traduzido o seguinte, eu tenho que ser intencional, eu tenho que buscar maneiras de integrar, de envolver as pessoas no cuidado, e eu tenho que ser intencional no sentido de incentivar o amor na vida da pessoa, as boas obras na vida da pessoa. E aí o autor conclui, e não deixemos de nos reunir como fazem alguns. Para quê? Para nos encorajarmos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Pai, mãe, você começou a ver seu filho, desiludiu, eu vejo isso toda hora, seja firme, amorosamente firme. Meu filho, você não está indo nos programas dos adolescentes, você não está indo nos programas dos jovens, você tem que ir. Meu filho, você está agindo como um descrente. Meu filho, eu não vou ser conivente com isso, eu não vou deixar. Por quê, pai? Porque você precisa ser incentivado ao amor, às boas obras. Você precisa observar os princípios da palavra de Deus e o espírito do nosso pacto. E você não vai fazer isso sozinho, você não vai conseguir. Por isso que você não pode deixar de congregar, de se reunir. Você precisa de encorajamento, principalmente nesses dias maus em que vivemos. A igreja local é o lugar em que o amor de Deus é demonstrado de maneira visível e convincente entre o povo de Deus. Com posturas, com palavras, sempre cheios de graça e de verdade, é o lugar em que o corpo de Cristo é mais claramente apresentado ao mundo para a glória de Deus em Cristo. Ano que vem, Orlando, e vou dizer com muito carinho para você ter meu respaldo, você vai repensar se você quer ter alguma atividade de serviço, de liderança, e se você não for aluno da escola bíblica, não frequentar os cultos. Amo de paixão o nosso coral. Amo de paixão os músicos que fazem com amor o que fazem aqui. Mas para a sobrevivência da sua alma, para a sobrevivência da sua alma, eu te digo, você precisa congregar mais. Diáconos, a mesma coisa. Diretoria, a mesma coisa. Comissão de finanças, a mesma coisa. Departamentos, a mesma coisa. Os líderes dessa igreja têm que ser os primeiros a chegar na escola bíblica, nos cultos de oração, nos cultos da igreja. Os primeiros a dar o bom exemplo, meu povo. Nós não podemos levar como se fosse dando conta. Você não vai sobreviver. É por isso que a gente se admira. Sabe por que a gente fica admirado? Os anos se passam, aí você vê aquele grande líder da igreja passando por um problema, e você vê de repente ele até começa a negar a fé. Aí a igreja inteira se escandaliza. Nossa, fulano, a vida inteira foi tão envolvido. Foi envolvido com cargo. Não foi envolvido com a comunhão fortalecedora que incentivou ele ao amor e às boas obras. Não pode ser assim com você. Eu sei que esse, meu povo, seja talvez o primeiro e espero que seja o último sermão mais duro que eu já preguei nessa igreja. Mas eu faço isso em amor, como um pai que disciplina um filho. E a disciplina, ela é legítima quando o pai, depois de ter dado as palmadas, entra para o quarto e chora, falando, eu tive que bater. Meu povo, eu tenho que exortar vocês. Porque eu tenho visto filhos de alguns de vocês indo, e vocês achando que está tudo bem. Chama, filho, não! Se você seguir nesse caminho, eu vou ser o primeiro a levar seu nome, você vai ser disciplinado. Meu marido, você não pode agir assim, você não pode me tratar desse jeito. Eu vou levar seu nome na igreja, você não pode abusar de mim com palavras. Você não pode fazer isso, meu povo. Chega. Não vamos acobertar pecado nessa igreja. Está enchendo a cara, está bebendo, está transando com a namorada. Nós não vamos aceitar isso aqui, porque eu tenho orado a Deus, Deus, ou o Senhor salva e leva, ou o Senhor conserta. Eu não quero ter que ficar lidando com a carnalidade das pessoas que não querem mudar. Tem muita gente precisando do Evangelho, e enquanto a gente ficar nutrindo a carnalidade de quem não quer mudar, o diabo está dando risada, porque a gente está gastando toda a energia lidando com a carnalidade de quem não quer mudar, e o mundo se perdendo. Que Deus nos abençoe e nos ajude a cumprir o espírito desse pacto. Vamos ficar em pé e nós vamos celebrar a ceia. Enquanto os diáconos se achegam à mesa, nós vamos ler juntos. Pegue o pacto aí no boletim, nós vamos ler ele inteiro juntos, os membros da igreja. E você que nos visita, se você é membro de outra igreja, está em comunhão com a sua igreja, já professou sua fé pelo batismo, você é convidado a participar da nossa comunhão, da ceia conosco.